nós temos antecipado nossos compromissos com a sociedade. Nós temos metas estabelecidas pela Anatel e nós temos, na grande maioria dos casos, antecipado as nossas metas. Nós temos um conjunto de desafios enormes, onde a alta carga tributária responde por 43% dos valores do serviço de telecom. São impostos. Eu vou mostrar um vídeo aos senhores. Eu espero que entre.
O celular é uma paixão nacional que todo mundo tem. Tá, mas isso você já sabe. Agora, sabia que um minuto do celular no Brasil é um dos mais baratos do mundo? São 15 centavos por minuto. Se você falar 10 minutos, o custo será 1,50. Mais em conta que um café com leite. Olha lá o Rafael. Ele é daqueles que adora namorar pelo telefone. Há 7 anos, em 2007, ele pagava 39 centavos por minuto. Hoje, por menos da metade do valor, ele conta suas histórias com toda a calma. E a namorada adora. Quer mais? Essa informação nem mesmo o Rafa sabia. Nestes 15 centavos por minuto, já estão todos os impostos e taxas que pagamos. E olha que não são poucos, viu? Funciona assim. Digamos que o valor da sua conta este mês é de R$ 14,30. R$ 10 são para pagar os custos dos serviços e R$ 4,30 são tributos. Ou seja, sobre os R$ 10 cobrados pelos serviços, há um acréscimo de 43%. Quase a metade só de tributos. Entre 18 países pesquisados, o Brasil aparece como um dos que tem os valores mais baixos nos serviços de telefonia fixa e banda larga fixa e móvel. Sabia dessa, Rafa? A internet no celular, outra paixão dos brasileiros, é a terceira mais barata entre os países pesquisados. Pronto, agora postar aquela selfie da viagem está garantido. Responder imediatamente o e-mail do chefe vai mostrar eficiência. E navegar a qualquer hora para ver as últimas notícias vai te deixar antenado. Bom para o Rafa, para mim e para você. O pacote de serviços do celular nunca esteve tão completo e com preços cada vez menores para o nosso bolso. Telecomunicações do Brasil. Juntos, construindo uma sociedade conectada e sustentável.
Veridiana... Desculpa, Veridiana. Alguns falam assim, a senhora Veridiana, mas eu fico à vontade. Ali, os nossos colegas de comitê gestor, a Veridiana um período e agora a Flávia Lefebvre. Concordo com o que ela falou. Talvez, numa discussão mais aprofundada sobre as questões que também ela levantou, mas os fundos foram criados por lei para uma utilização. E eles, basicamente, não foram utilizados para nada. Para nada. E vão continuar assim. Quer dizer, às vezes, a discussão é por que não acaba com os fundos, porque aí, pelo menos, a conta fica mais barata, ou alguém gasta menos com isso. Mas vamos dar a destinação e discutir efetivamente essa destinação. Tem várias iniciativas que foram feitas no Congresso e que não foram levadas adiante. Nós temos uma legislação restritiva. Essa semana saiu uma declaração de um gerente ou diretor de departamento do Ministério das Comunicações dizendo a respeito daquelas 80 cidades digitais, que apenas 8 estão funcionando, a dificuldade de implantar com um atraso de mais de um ano, porque não consegue colocar infraestrutura. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Ninguém consegue implantar infraestrutura no Brasil. Porque a demora para se conseguir a licença de uma antena ultrapassa 18 meses, quando nós precisamos colocar antenas no Brasil numa velocidade muito maior do que os 18 meses, mas que seja. E entendemos que nós somos extremamente importantes, e a discussão que está aqui mostra isso, porque nós somos a plataforma da prestação de serviço. E lutamos e defendemos e apresentamos no painel Telebrasil desse ano, 2014, a necessidade, como falou Flávia, de se querer incluir o cidadão na sociedade, e incluir o cidadão na sociedade não é dar serviço a ele apenas de Facebook. Mas também se der a ele 50 mega de velocidade, ele vai continuar sem saber onde é que estão os hospitais, onde é que está qualquer coisa, onde é que ele pode fazer uma inscrição para uma escola, ou onde ele pode se colocar para fazer um exame de saúde ou alguma coisa. O Brasil tem 5.570 municípios e tem menos de 2 mil pontos de INSS para atendimento. Tem que ser feito através das plataformas de telecomunicações. E para fazer todo este serviço de acesso à base do cidadão, a velocidade não é o fator fundamental, porque ele não está ali baixando um vídeo, ele não está ali fazendo um acesso maior. Para qualquer pessoa ter acesso aos serviços do Estado, não é necessário uma alta velocidade. Não estou dizendo que velocidade não é uma coisa boa. Claro que não. Mas para fazer aquele serviço, ele não precisa de uma alta velocidade. O que eu quero dizer é que os 500 bilhões que o setor de telecomunicações investiu no país nos últimos 15 anos é bastante grande o volume investido para prestar serviços ao cidadão através das plataformas existentes. Quando eu acesso um e-mail ou quando eu faço um acesso ao banco que eu tenho e que os senhores têm, que podem fazer uma transação, esses serviços podem ser possibilitados pelo Estado em outras modalidades, como educação, como saúde e etc. As escolas, que foi comentado aqui, senador, em relação aos dados que foram apresentados, o dado também do TIC mostra que 98% daquelas escolas têm uma banda larga. E todas essas escolas que têm uma banda larga foram feitas através de uma troca de obrigações no passado, em que o serviço é ofertado até 2025 sem cobrança do serviço. Foi uma troca feita por uma iniciativa da Telebrasil em relação a telecentros que existiam no passado, uma obrigação, e essa troca foi feita, e em função dessa troca existe este plano de atendimento com essa velocidade. A velocidade é baixa? Pode ser. Mas o uso, que também está aplicado na pesquisa, mostra claramente que é baixíssimo por parte das escolas, porque não existe iniciativa pedagógica, porque não existe plataformas digitais de educação no país. Nós achamos que podemos ter monitoramento do serviço público, gerenciamento de sinalização urbana, telemedicina. Nós vamos liberar um vídeo a semana que vem, mostrando que o Brasil tem 8 mil pontos de telemedicina já ligados com as nossas empresas em relação a hospitais privados que dão apoio a toda a população. Teletrabalho, banco, declaração de imposto de renda já é feito, apuração de urnas eletrônicas já é feito, com uma qualidade de serviço extraordinária. Conectamos pessoas, aumentamos a produtividade, somos a base de uma sociedade sustentável com inclusão social. Eu espero ter atendido a sua demanda de poder responder algumas questões. Talvez não tenha respondido todas elas por não ter me recordado, mas eu anotei aqui e durante o debate eu poderei fazer o complemento. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Eduardo Levi. Nós temos aqui um conjunto de perguntas e algumas reflexões. Eu já abriria de imediato que nós teremos que trabalhar agora com bastante objetividade nas respostas, e de tal maneira que todos possam ter oportunidade de responder as questões que lhes são pertinentes e, ao mesmo tempo, também fazer as suas considerações. Algumas vieram pela internet. O cidadão pergunta se o Plano Nacional de Banda Larga irá abranger, inclusive, o município do Mendes, na Bahia. Quem pergunta é o Ney Ferreira de Oliveira. Também tem uma pergunta. A cidadã reclama que no município de Ibiúna, São Paulo, não há linha telefônica. Diz ainda que a operadora Vivo é a responsável pela cobertura de telefonia no município. e que cobra um valor alto por um serviço que não é satisfatório. Quem pergunta é Rosa Lima dos Santos, de Ibiúna, São Paulo. Tem, o cidadão solicita informações sobre o projeto para o presente e para o futuro da base de Alcântara, quanto ao lançamento de satélite também, sobre o projeto da Força Aérea chamado 14X, veículo supersônico brasileiro. Eu já posso responder que no dia 18 nós teremos aqui nessa Comissão de Ciência e Tecnologia uma audiência pública sobre a política aeroespacial brasileira, e essa pergunta será muito pertinente para os expositores que se farão presentes nesse debate com o INPE, o ITA, E todas as autoridades ligadas a essa política aeroespacial brasileira. Tem uma pergunta da Ana Flávia Schmidt. Existe alguma esperança para a interiorização da banda larga? Eu moro numa pequena localidade litorânea do estado de Santa Catarina e vos digo, nosso sinal de internet é péssimo. E quando eu morava no Médio Vale do Itajaí, era pior ainda e continua muito ruim. Alfredo Alonso diz, olá, sendo oficialmente a Telebrás a empresa qualificada para gerir o Plano Nacional de Banda Larga, por que ela não está presente nessa audiência? A princípio ela deveria estar também, mas devido ao tamanho da nossa mesa, a gente teve que deixar fora alguns que já tinham participado das audiências anteriores, no caso a Telebrás e também a Anatel, que deveria estar conosco, mas por força do tamanho que ficou a nossa mesa, não era possível ter tantos expositores. Mas concordamos com a observação do Alfredo Alonso de que a Telebrás é fundamental em todos os debates sobre o Plano Nacional de Banda Larga. O cidadão pergunta se há previsão do serviço de banda larga alcançar os municípios de Capelinha, Araçu, Aí, Diamantina e Almenara, no estado de Minas Gerais. Quem pergunta é a Luiz Antônio de Oliveira. Essas perguntas vieram pela internet. Alguns comentários. O senhor Levi falou de um investimento de 500 bilhões nos últimos 15 anos e se esqueceu de falar do tamanho do faturamento. Seria interessante fazer essa relação para a gente ter uma noção do que significa uma coisa e outra, porque dá a impressão de uma espécie de doação do setor privado para o sistema de telefonia. Nós queremos saber também qual é o faturamento para ver qual é, digamos assim, o percentual convertido em investimento. Uma outra pergunta que se faz necessária. Com o leilão dos 700 MHz, que é fundamental para a universalização do serviço de banda larga, nós criamos uma situação muito, digamos assim, privilegiada para as empresas. Por quê? Porque a faixa de 700 MHz é, digamos assim, o filé das telecomunicações, porque ela reúne tudo que se possa imaginar em termos de qualidade e permite uma redução dos investimentos em relação da faixa dos 450 MHz e também dos 2 GHz. Então, pergunta-se qual é o projeto dos, digamos assim, dos investidores que contrataram a faixa dos 700 MHz para que essa universalização aconteça, já que os 700 MHz são, digamos assim, a faixa por excelência que permitirá a universalização do plano de banda larga. Uma outra questão que é fundamental, que na realidade, nessas audiências todas que nós fizemos, a gente detectou uma infinidade de pontas que precisam ser amarradas. E a gente entende que o primeiro passo para que haja essa ligação das pontas é haver conversação entre os vários setores do governo envolvidos. E o primeiro deles que vem à tona é essa questão do comitê gestor não estar se reunindo. Como é que uma política pública de tal envergadura pode ganhar celeridade e pode ganhar uma, digamos assim, uma dinâmica de avaliação permanente dos seus passos, se
o próprio comitê gestor não se reúne com regularidade. Então, como é que a gente pode apresentar um relatório dando alguma esperança de que essa política pública vai ter celeridade se o comitê encarregado pela sua gestão não se reúne? E quais são os integrantes desse comitê gestor? Apresentei, durante o 58º painel Telebrasil, uma proposta no sentido de que uma câmara setorial desse setor seja criado. Na realidade, não precisa nem ser criado, porque o comitê gestor pode fazer esse papel, mas de tal maneira que haja a transversalização plena desse tema, o Plano Nacional de Banda Larga, entre todos os segmentos do governo, porque é um assunto que interessa a todos, aos usuários, às empresas operadoras que são, digamos assim, as que têm o domínio do nicho econômico empresarial do setor, mas fundamentalmente dos setores do governo responsáveis pela universalização, concordando plenamente com a afirmação de que a universalização não é, digamos assim, obrigação exclusiva das empresas. As empresas têm um papel a desempenhar nesse processo, mas a responsabilidade plena, é claro, cabe ao Estado brasileiro, a universalização. E já aproveito também para dizer que, ainda bem que no plano de governo da presidenta Dilma está posta essa expressão de maneira explícita, universalização do Plano Nacional de Banda Larga. Ou seja, da mesma forma que foi tratado o programa Luz para Todos, que foi um desafio que está quase plenamente vencido no Brasil, nós vivíamos quase que na era medieval em termos de eletrificação no Brasil, e ao longo dos últimos 12 anos a gente praticamente chegou à universalização. Por que que não pode acontecer o mesmo em relação à internet de boa velocidade? Porque nós não queremos velocidade a mais, nós queremos velocidade suficiente para poder ter acesso a essa infinidade de bens culturais que podem permitir, sim, a maior cidadania, a maior participação das pessoas e a oportunidade de acesso ao conhecimento para se tornar competitivo. Eu imagino as crianças que têm acesso hoje às tecnologias que estão nos grandes centros, elas vão sempre ter uma vantagem competitiva com as crianças das áreas isoladas que não têm a afinidade com, nem com as tecnologias, nem com os equipamentos e nem com a velocidade. Portanto, não se tem dúvida de que a internet de boa velocidade disponibilizada para as escolas públicas dos lugares mais distantes do Brasil é uma questão de cidadania, uma questão de humanidade, de direito fundamental, porque se a gente não permitir às crianças de uma escola lá do Jordão, que eu vi no quadro que tem, digamos assim, naquela pesquisa apontada entre os 9 municípios pesquisados do Acre, tinha 3 sim e 6 não, né, de não conectividade. Né. Uma criança numa localidade daquela, mesmo no núcleo urbano, ela está praticamente impedida de uma infinidade de conhecimentos que uma criança de um grande centro tem. Portanto, essa criança vai estar sempre disputando em desvantagem, e nós não queremos que um só brasileiro viva em situação de desvantagem, porque nós queremos oportunidades iguais para todos, em todos os momentos. Portanto, a internet de boa velocidade é, sim, um direito fundamental, se não está expressamente na Constituição, mas eu acho que tem que estar na consciência de todo gestor público, no sentido de que ou a gente garante esse direito a todos, ou a gente não vai estar promovendo a cidadania do povo brasileiro. Em relação aos números dos investimentos, nós temos aí uma dicotomia que não vai se resolver, com certeza, nessa nossa audiência pública. Mas é fundamental que a gente deixe explícito que a contradição existe. Não como um tom pejorativo, mas no sentido de que a contradição, o contraponto de posicionamentos, permite que a gente se movimente no sentido de buscar a melhor solução. E nós temos, de fato, senhor Levy, uma exposição com grandes investimentos, mas quando a gente vai ao usuário e vai tentar sentir qual é a qualidade do serviço que chega, o resultado é muito aquém dos investimentos apregoados. O que que isso significa? E eu não estou falando só em relação ao Plano Nacional de Banda Larga, eu estou me referindo aos planos que as pessoas contratam, pagam e que não recebem nos seus aparelhos. Eu fui delegado agora no segundo turno das eleições para ficar durante todo o período no município de Sena Madureira, lá no estado do Acre. E olha que eu vivi uma angústia terrível, ficar sem conexão. A gente queria saber das coisas, de uma notícia, de uma informação, e cadê a internet? Tinha que sair andando pela cidade num pontinho onde tinha alguém que tinha um contrato de banda larga mínimo para a gente ficar pirateando ali um sinal para tentar uma informação. Isso no município de 30 mil habitantes com 20 mil eleitores do Acre, que não é dos menores municípios do Acre, é o terceiro município do Acre.